Depois de Maputo, o seu porto, o Porto da Beira, é dos mais importantes do país e este ano recebeu do Banco Mundial a classificação mais alta no índice de desempenho de terminais de contentores ao nível da África Austral, à frente dos portos de Durban, Cidade do Cabo, Dar es Salaam e Walvis Bay. Mas a água, resultante de eventos provocados pelas mudanças climáticas, representa um enorme desafio para esta cidade de 116 anos. Nos últimos 5 anos, vários ciclones devastaram a cidade, não dando o mesmo espaço para a reabilitação entre um e o outro. O último, o Fred, no mês passado, não foi por si devastador, mas, no meio de fragilidades, deixou marcas devastadoras. Qual é o futuro desta cidade de 500 mil de habitantes, liderada por Álvaro Cariz da Renamo? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora desta sexta-feira, 3 de março de 2023. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Hoje, neste África Agora, falamos sobre a cidade da Beira, a segunda maior de Moçambique, que é alvo de recorrentes eventos climáticos. Antes da conversa com Albano Cariz, que é o presidente do município da Beira, o André Batista reporta sobre o impacto do ciclone Fred nesta cidade.
Rios de águas se formaram nas ruas dos subúrbios da Beira, que continuam com milhares de casas inundadas e a população desesperada com o mau tempo que teme em trazer mais chuvas.
É todas as casas, ninguém que não escapou, entraram água dentro.
As chuvas inundaram os bairros 2 dias após a passagem da tempestade tropical Fred, que já afetou cerca de 15 mil pessoas e provocou a morte de outras 6. Também, mais de 2 mil casas se encontram inundadas.
A chuva primeiro caiu, a primeira chuva na sexta-feira. Quando caiu, a água era um pouco normal. De repente, aquela hora na estrada, tardinha, a água começou a encher. Encheu aquela água domingo e sábado para domingo, a água reduziu. Então começou mais sábado, domingo para o quê? Segunda-feira. Segunda-feira já a água que veio com aquele pequeno vento. Outros podem dizer, saíram um teto, né? Porque uma minha vizinha, a casa dele voou, porque lá é de bloco, é de chapa, contra como aquele caso. Até agora, no momento, não estão em casa. Saíram por causa do quê? De água. E essa água terminava até no pescoço, porque aqui não se passava.
No dia que choveu, muitas pessoas fugiram, principalmente este lado, onde estão a ver, fugiram até para na escola. Fugiram para na escola, todos os dias só carregar só roupa. Assim, hoje mesmo estão a carregar de novo roupa. E está mal mesmo neste bairro. E com aquela água que estava a cair, ele aumentava aquele nível de água e entrava dentro. Principalmente este lado aqui. Este lado sofreram muito.
Essa água, mas tinha mesmo quantidade, até quase secar mesmo em casa, mesmo dentro, enchia mesmo. Então, daí, essa água, começaram o quê? Com corrente. Crianças começam a pegar, porque tem medo de quê? Ir com corrente com água. Outros fugiram mesmo, carregavam a bagagem, outros até entraram mesmo água de tesouro, outros estavam a molhar, assim, em casa. Estava a molhar, casa estava em cima do teto, em cima mesmo, cair.
Com as casas de banho inundadas e a ausência de um sistema de saneamento eficiente, está formado o coquetel fértil para a explosão de doenças, um receio presente em quem vive inundado.
A NGC manda mensagem a dizer que devem comprar os kits, colocarem dentro, não sei o quê, a saber que não temos como. Para comprar é preciso ter dinheiro, mas estamos sem dinheiro, sem nada. E eles também não nos apoiam com nada.
As autoridades de gestão de desastres anunciaram que há também 347 hectares de campos agrícolas perdidos na sequência das inundações em Sofala, que foram agravadas com o transporte do ISAF.
Neste bairro da Beira, nenhuma casa escapou da inundação das águas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando a partir da cidade da Beira o impacto do ciclone Freddy. Senhor Presidente do município da Beira, Albano Cariz, bem-vindo ao dia Washington Fora de Horas, mas esse é o outro programa. Bem-vindo ao África Agora aqui na Voz da América.
Muito boa noite, Voz da América. Na verdade, falamos aqui da cidade da Beira, que é a segunda maior cidade ao nível de Moçambique, uma cidade que nos últimos momentos, nos últimos tempos, tem vindo a ser corredor dos ciclones ou depressões tropicais.
Desta feita, Sr. Presidente, foi mais um ciclone, mais um problema provocado pelo clima, mesmo que tenha sido fraco em termos de intensidade, deixou o seu rastro. Neste momento, além daquilo que o André Batista apresentou na reportagem, como é que está a cidade da Beira?
Sim, a cidade da Beira neste momento encontra-se com algumas zonas inundadas, como sabe, também estamos na época chuvosa. E nos últimos tempos, por causa das mudanças climáticas, a quantidade das chuvas que caem num ou dois dias eram quantidades que caíam há bastante tempo, em um ano. E essas mudanças todas fazem com que esta cidade possa atravessar ou sofrer de alguns desafios. Desafios naquilo que alagamento das zonas, porque de alguma maneira depois da passagem do ciclone Idai deixou algumas sequelas, em que tem famílias que até agora ainda não conseguiram se reerguer na totalidade, e isto de uma forma traz algum constrangimento. É só dizer que a partir do momento que acompanhamos que estava a aproximar esta cidade do ciclone Fred e que a população beirense não está preparada ainda para receber nenhum ciclone, criou algum pânico. É verdade que depois tivemos que trabalhar estrutura municipal, INGD, governo provincial, no sentido de juntos formarmos um único corpo para mitigar tudo aquilo que são as consequências que poderiam trazer problemas para os municípios da Beira. Algum sítio está minimamente controlado, mas algumas zonas onde ainda tem condições de funcionamento de vales de drenagem deficientes, ainda tem alguns problemas.
Sr. Presidente, em termos de preocupações, quais são as principais e em termos também de prioridades, sabendo que a água acumulada também provoca outros problemas? Eu estou a falar da malária, por causa do mosquito, e também questões da cólera.
Sim, preocupação é que temos que manter todas as valas limpas. Estamos a trabalhar com as comunidades no sentido de sensibilizar essas comunidades a não depositar os resíduos sólidos nas valas, porque os resíduos sólidos no fim do dia trazem um constrangimento, que é deficiência de escoamento das águas ao longo das valas de drenagem. Estamos também a trabalhar fortemente com as comunidades, apelando que não possa construir nas linhas de água. Temos o mapeamento das zonas de risco, não se pode ocupar ou fazer algumas construções nessas zonas de risco, porque construindo nas zonas de risco, deitando os resíduos sólidos nas valas de drenagem, esta é uma medida suscetível àquilo que pode trazer ou ajudar constrangimentos daquilo que pode ser como resultado às mudanças climáticas. Falo de chuvas torrenciais ou passagem de depressões tropicais até o próprio ciclone. É verdade que estamos a fazer esses trabalhos todos, mas este momento é um momento propício. Apelamos às populações também que evitem não sinalizar alguns sítios onde fizeram escavações, porque de alguma maneira, sem se aperceber, pode alguém cair nesta cova, pode alguém cair nesta vala e ali estaremos a perder uma vida humana que poderia no futuro contribuir muito para este município.
Sr. Abrão Carige, que é o presidente do município da Beira, nosso convidado neste África Agora da Voz da América, o vosso município não está com o partido que governa o país, que tal como Quilimani e Nampula, a Zada Beira é liderada por um elemento que é da Renamo. Isso será algum problema na qualidade de resposta àqueles que sofrem aí na Beira?
Numa primeira fase, queria corrigir. O município da Beira está sendo governado por um partido que não é...
É o MDM. É o MDM, neste caso.
Certamente, sim. Isso até não é desafio. Aliás, nós já estamos habituados a fazer omelete sem ovos. Omelete sem ovos, o que significa? Tem que se virar de acordo com o pouco que tem, saber gerir de uma maneira transparente, sobretudo pensando que está ali para poder satisfazer o munícipe, em primeiro lugar. E isso ajuda-nos a sermos cada vez mais competentes e no fim do dia, melhores gestores. Tenho a plena certeza que há muita coisa que nós estamos a fazer aqui. Se fôssemos a receber tanto dinheiro ou tantas outras coisas do governo central, poderíamos nos acomodar a pensar que não, está tudo feito. Estamos a fazer coisas maravilhosas e eu tenho a plena certeza que fazemos parte de municípios que marcam muita diferença em termos de gestão, muita diferença em termos de realizações. Então, isso nos encoraja bastante para melhor servirmos e cada vez estarmos cada vez mais próximos ao município beirense.
O ponto é, tem recebido o apoio devido das autoridades ou não?
Em alguns itens, não é? Sim, mas em alguns não. Por exemplo, tivemos em algum momento algum problema com o fundo de estrada, mas agora já melhoraram um pouco. Também tivemos alguns problemas com o fundo de compensação autárquica, também melhorou um pouco. Então, se forem acompanhar, vários municípios estão com problemas de pagamento de salário, vários municípios estão com problemas de algumas execuções daquilo que é o seu plano de atividade. Mas porque nós já estamos acostumados, nós já sabemos que pode chegar tarde, nós nos viramos e, de uma forma rápida, conseguimos andar, mesmo com ou sem problemas do Governo Central naquilo que é a injeção de fundos.
Em algum momento sente que, mesmo nesta coisa de resposta a problemas provocados por ciclones, pode haver ingerência política ou não?
Bem, eu não queria entrar mais profundo, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Olha, o ciclone Idai passou da Beira em 2019. No dia 14 vamos completar quase 4 anos. Mas de alguma coisa de vulgo que tenha sido executado na cidade da Beira, tomando em consideração aquilo que é os fundos para a reconstrução, nada, não temos nada. E ainda continuamos a dizer, a cidade da Beira foi o epicentro do ciclone Idai. Nós dissemos, se fosse para esperar os apoios do governo central ou de outras entidades, a população da Beira estaria mais pobre hoje. Então, o que nós fazemos é aquilo que nós dissemos, fazemos omeletes mesmo sem ovo. Vamos à comunidade dizendo, você tem que se reerguer. O pouco que você tem, procure fazer algo que possa mudar a sua vida, mas de uma maneira resiliente. E assim conseguimos andar. Conseguimos bater as portas à nossa maneira, conseguimos trazer investimentos à nossa maneira e à nossa maneira estamos a reconstruir a nossa cidade também.
Nós, na segunda parte, voltaremos a falar desta resposta ao IDAI. Fora os problemas de ingerência política com o município, como articulam com outras autoridades para garantir que esta ajuda seja canalizada de facto a quem precisa? Porque há também casos de desvios, há casos de corrupção
tanto das autoridades que distribuem ou mesmo daquele último que tem que entregar ajuda ao outro?
Nós o que temos feito muitas vezes, a única maneira que tem, na gíria popular diz quem sente comichão deve coçar. Nós coçamos porque nós estamos a sentir comichão. Nós vamos lá, nós explicamos. Olha, meus amigos, o epicentro do ciclone Idai foi a cidade da Beira. Olha, apesar de você estar atrasado e nós estarmos avançados, mas lembre-se que foi lá onde as coisas aconteceram. Não façam a asneira de ir começar por outro sítio, enquanto no final de contas, onde as pessoas pensaram que a cidade teria desaparecido, onde as pessoas pensaram que os municípios teriam desaparecido, a cidade da Beira não teria existido, foi na cidade da Beira. Mas pronto, o que nós temos que fazer é nos conformarmos que se há de vir, não me pode encontrar parado. Se não há de vir, então eu devo continuar a fazer algo para que a minha população sinta que, afinal de contas, o Albancarim está ali para juntos de nós se reerguer e juntos de nós mudarmos a nossa maneira de ser e de estar e, a partir de já, termos uma vida completamente resiliente. Porque as mudanças climáticas vieram para ficar. A cidade da Beira já é caminho dos ciclones. Agora, temos que pôr as nossas cabeças a funcionar. Porque, afinal de contas, não é o ciclone Idai que vai dizer que a Beira deixa de existir. Porque Deus pôs os homens na Terra para poder resolver problemas. E um desses homens somos nós que estamos aqui.
E vocês têm sistemas de controle para garantir, este aqui é o ponto, para garantir que a ajuda vai de facto a quem precisa? E estou a falar concretamente também de funcionários do município, funcionários do INGD, daqueles que devem garantir que a ajuda chegue às pessoas. Este é o ponto.
Nós temos interagido com a INGD de maneira que possamos fazer entender que é verdade. Nós temos recebido muitos apoios e evitamos muitas das vezes irmos na comunidade entregar sozinho. Vamos à INGD, entregamos e temos alguém que é o focal point do município, que está lá lidado com eles, e juntos vão podendo, dando os primeiros passos no sentido de apoio. Aquilo que nós achamos que temos que ajudá-los em termos de direcionamento dos produtos, de dizer que neste local está a faltar, naquele local também precisamos de ajudar. Vamos fazendo o nosso máximo, porque no fim do dia estamos aqui para servir e apoiar esta população que necessita no momento mais difícil.
Estamos no programa África Agora. O nosso principal convidado é Albano Cariz, líder do município da Beira, um município que é gerido pelo partido MDM, que é dos poucos em Moçambique que não está com o partido que governa o país no seu todo. Nesta semana, e porque o Fred atingiu também a Vila Angulos, a Ana Guedes conversou com o administrador daquele distrito, Edmundo Galiza Matos Júnior, e uma das questões tem a ver com as mudanças.
Galiza, sendo Moçambique propenso a ser local em que estes fenómenos atmosféricos se registram com frequência e anualmente, sendo uma zona costeira, o que se aprende com este tipo de fenómenos, com o Freddy? Como se aprendeu com o Idai?
A sua questão é pertinente. Esta é uma questão que tenho estado na qualidade de administrador a conversar com os demais dirigentes da província. O que devo dizer é que, de facto, devemos mudar a forma como temos estado a fazer as coisas. Ou por outra, e um simples exemplo. Uma planta de construção projetada para uma zona de interior, para um distrito do interior, não pode ser a mesma projetada, por exemplo, para a escola ou um centro de saúde, projetada para uma zona ciclónica como é Vila Angulo. As características têm que ser diferentes. E tivemos ontem uma abordagem com alguns dirigentes de nível central, no sentido que nós temos que fazer esta abordagem de uma forma diferente em relação às infraestruturas, tornando-as resilientes. Portanto, um centro de saúde deve ser resiliente, não devemos ter em consideração as casas, aliás, dos cidadãos, E vai daí que nos próximos tempos vamos lançar um debate público sobre esta matéria. Como tornar as infraestruturas costeiras de distritos eminentemente ciclónicos, como é o caso de Vilanculo, ou da província de Inhambane, que iramos desde 1994 a esta parte, a província de Inhambane tem sido a mais fustigada em todo o país por eventos extremos. Uhum. Estamos a falar sobretudo de ciclones, mas também, e contrariamente a isso, em algum momento, a seca. Nós não queríamos... Aliás, melhor dizendo, criamos alguma água, criamos, sim, a nossa população depende, a maior parte de água que é oriunda das chuvas, mas estamos a ter demasiada água.
Esta conversa no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, Ana Guedes conversando com Edmundo Galiza Matos Júnior, que é o administrador de Vilanculos, na província de Inhambane, local que também foi atingido pelo ciclone Fred. Albano Cariz, presidente do município da Beira, do partido MDM, esta situação de mudança de mentalidade é também preocupação do vosso município ou não?
Naturalmente que é. Eu quero confessar que em nenhum momento nós pensávamos que passávamos a ser corredor das mudanças climáticas, principalmente dos ciclones ou depressões tropicais. A partir do momento que nós já somos corredor, a nossa maneira de viver também tem que mudar. Tem que ser uma maneira acompanhada com aquilo que são os últimos dias, que as mudanças climáticas estão a falar mais alto. Temos que ter as casas completamente construídas de uma forma resiliente, temos que ter comportamento também de uma maneira resiliente, temos que ter uma estrutura funcional também de uma forma resiliente. Quero só dar um pequeno exemplo, já estávamos com os nossos parceiros, a Jaica e outros, onde desenhámos uma comunicação com os munícipes, onde cada munícipe deve ter o seu deadline time. Significa que este munícipe tem que saber quando for comunicado que o ciclone já está a vir, quantas horas, quantos minutos ou quantos segundos ele precisa deslocar-se para estar num sítio seguro, caso o sítio em que ele esteja não seja um sítio seguro. Ou quantas horas, quantos minutos, quantos segundos ele precisa preparar que a sua infraestrutura seja uma estrutura resistente àquela intempérie que está aproximada. Então, isso tudo é um desafio, mas é muito importante que nós possamos apelar, possamos convencer a população para que viva sabendo que a qualquer altura pode ser ciclone, mas que esse ciclone ou esta depressão tropical não possa trazer transtornos, porque já somos resilientes e devemos continuar a ser uma cidade completamente resiliente.
E como é que lidam com esta situação que muitas vezes aconteceu já em Gaza, aconteceu na Zambésia, aconteceu também em Sofala e em Inhambane, que retiram as pessoas de uma área propensa e as pessoas retornam ao mesmo sítio? Como é que trabalham com as comunidades, com as lideranças, para que, além do facto dos ciclones, o município não ter o controle, mas este é um aspecto que o município pode controlar para que as pessoas não retornem aos mesmos locais?
Nós temos uma estrutura completamente descentralizada, estamos a falar do presidente, vereador, chefe dos postos, secretário das unidades, secretário dos quarteirões, até a estrutura mais ínfima. Estas estruturas são elas que nós estamos a trabalhar com elas, no sentido de sensibilizar as pessoas. Todos os sítios que constituem riscos para as mudanças climáticas não devem ser ocupadas. Todas as atividades que podem funcionar como riscos e propiciar aquilo que é devastação como consequência de mudanças climáticas, temos que eliminar. Então, é através dessas estruturas e de muitos comitês nas comunidades que estamos a trabalhar, sensibilizando dia após dia, e estamos a utilizar a própria comunidade para explicar o que é e o que significa ser encontrado com um ciclone enquanto você está mal preparado. Tem danumano, tem dano, que cria dano também ao próprio município, porque cada perca de vida de um município é perca daquilo que é a sua grandeza do próprio município. Porque só o presidente do município é saudável quando todos os municípios beirenses estão saudáveis. Então, esta política, esta forma de comunicação, esta forma de lidar com os municípios faz com que nós consigamos controlar sobremaneira aquilo que são as zonas onde os municípios não devem retornar caso sinta que é uma zona que não é propícia para poder residir.
E nesse caso pode-se dizer que aquela expressão "muito mundo não treme" com o ciclone não funciona?
Ah, funciona, porque se não funcionasse não estaríamos fora. Se Vieira Beira não vai acreditar que o IDEI passou por aqui. E eu tenho a plena certeza, se fosse outra cidade, estariam de mãos estendidas a pedirem socorro, a não fazerem nada, a ficarem cada vez mais pobres. Mas sobre Mato Mundo, as coisas, quem deve fazer é você, porque você diz que aqui é o seu lugar.
E ligando a esta questão de fincar o pé, de ser resiliente, este Fred surgiu quando feridas deixadas pelo IDAI, e aí voltamos ao IDAI, ainda estão vivas. Há um plano de reabilitação. Pelo que nota, como cidadão, como beirense e também como líder do município, isto vai sair do papel?
Sim, vai. Olha, eu tenho a sorte de, primeiro, antes de assumir as funções ou o cargo de presidente, ser vereador de construção e infraestruturas. Então, praticamente, tudo aquilo que foi o levantamento depois do ciclone Idai, tudo aquilo que nós estávamos a sonhar, e eu estava lá como focal point na altura. Então, isso nos facilitou, porque afinal de contas foi ser visto. Nós planificamos isto e quem tinha prometido, por exemplo, é a voz da América. Então, eu vou lá, faço o meu pedido. Exato. E lembro-lhe, olha, meu amigo, você depois do ciclone prometeu, está aqui, eu escrevi na altura, então vamos agir. Não chegou a hora de podermos agir, chegou a hora de fazermos alguma coisa, chegou a hora de fazermos sentir que não é só pegar a caneta e escrever no papel. Agora chegou a hora de dizer, papel, tu estás escrito isso, então preciso tirar isso para eu poder executar. Motivo pelo qual já estamos agora, provavelmente ainda neste ano, com o grande projeto de proteção costeira, que tem mais ou menos um orçamento de $60 milhões, onde $30 milhões entra através do governo holandês, $15 milhões Banco Mundial e $15 milhões KfW. Temos também ainda este ano a segunda fase de vala de drenagem, que vai culminar com a segunda bacia de retenção de águas pluviais. Eu quero dizer que, de acordo com o nosso sonho, aquilo que a Beira deve ser até 2024, precisamos no mínimo, 2035, precisamos no mínimo 7 bacias de retenção de águas residuais, águas pluviais. Agora, vamos na segunda bacia, vamos também nesta reabilitação de canais que vão garantir um encaixe das águas, das chuvas, para que possamos reduzir as inundações, tomando em consideração a frequência e as grandes quantidades de queda das chuvas provocadas pelas mudanças climáticas.
Sr. Urbano Cariz, Presidente do Município da Beira, foi um prazer tê-lo aqui no programa África Agora da Voz da América. Nós certamente voltaremos a conversar em próximas ocasiões. Vem aí as eleições autárquicas em Moçambique e assim aconteceu mais um África Agora. Foi o nosso convidado Albano Cariz, presidente do município da Beira. Falámos hoje das soluções que aquele município procura para lidar com o impacto das mudanças climáticas. A cidade da Beira é, no mundo, uma das que irão sofrer mais com esta questão dos ciclones, que são cada vez mais recorrentes. Estivemos hoje no Chiveve. Sou a Mãe Miguel. A programação teve a realização do Mariano Bartolomeu. O programa África Agora volta na próxima semana. Continuação de uma boa escuta. A restante programação da Voz da América.
A partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 3